Seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô Brasil, alô países de língua portuguesa. Este é o programa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta quinta-feira, 17 de julho. Traremos para você, que está sintonizado conosco, as últimas informações sobre o Papa Leão XIV, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Nos estúdios hoje, Jackson Erpin, na assessoria técnica, Luca Rossi. E passemos ao pensamento bíblico que escolhemos hoje para você. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, versículos 29 e 30. E passemos aos destaques da nossa edição de hoje. Em telegrama após ataque israelense contra a paróquia Sagrada Família em Gaz, Papa Leão XIV pede cessar-fogo imediato, diálogo e paz na região. O ataque na manhã desta quinta-feira deixou mortos e feridos, incluindo o pároco Padre Romanelli, que sofreu ferimentos leves. Patriarca Latino de Jerusalém, Pier Battista Pizzaballa, nunca deixaremos nosso povo sozinho. Nenhum grito das vítimas inocentes da violência ficará sem ser ouvido, disse o pontífice essa manhã ao receber em Castel Gandolfo peregrinos vindos dos Estados Unidos e que participam de uma peregrinação ecumênica a Roma e Constantinopla. Nessa quinta-feira também, a mensagem do Santo Padre ao 20º Congresso Nacional da Confederação Italiana de Sindicatos de Trabalhadores. E sejam todos bem-vindos a mais essa edição do programa brasileiro em português da Rádio Vaticano, Vatican News. A paróquia Sagrada Família em Gaza foi atingida na manhã de hoje por um bombardeio israelense que deixou mortos e feridos. O pároco, Padre Romanelli, que costumava receber telefonemas diários do Papa Francisco, sofreu ferimentos leves no ataque. Em telegrama a ele dirigido, o Papa Leão XIV fez um apelo por um cessar-fogo imediato pelo diário e a paz na região. Maria Ângela Jaguraba.
Na manhã desta quinta-feira, a Igreja Católica da Sagrada Família em Gaza foi atingida por um ataque israelense. De acordo com as primeiras notícias de agência, citando fontes médicas do Hospital Al-Ahli, na cidade de Gaza, há 2 mortos, 2 mulheres e 6 feridos graves. O pároco Padre Gabriel Romanelli também sofreu ferimentos leves numa perna e recebeu tratamento médico no hospital local antes de retornar à sua comunidade. O Papa Leão XIV renova seu apelo por um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza e expressa sua profunda esperança por diálogo, reconciliação e paz duradoura na região. É o que se lê no telegrama assinado pelo cardeal secretário de Estado Pietro Parolin após o ataque israelense contra a Igreja Católica da Sagrada Família em Gaza na manhã desta quinta-feira, em que ficou ferido o padre Gabriel Romanelli. É precisamente ao padre Romanelli que o Papa dirigiu seu telegrama expressando sua profunda tristeza por este ataque contra a paróquia, que desde o início da guerra abrigou mais de 500 pessoas. O Papa Leão, confiando as almas dos falecidos à amorosa misericórdia de Deus Todo-Poderoso, assegurou a toda a comunidade sua proximidade espiritual e suas orações pelo consolo dos que sofrem e pela cura dos feridos. A estrutura da igreja, que abriga mais de 500 pessoas que fogem da guerra, sofreu vários danos. Israel, segundo a agência de notícias ANSA, citando fontes próximas ao Patriarcado Latino de Jerusalém, se justificou falando de um erro de tiro. Os ataques do exército israelense contra a população civil em Gaza não são mais admissíveis, escreveu o ministro italiano das Relações Exteriores, Antonio Tajani, no X. O de hoje é um ato grave contra um local de culto cristão, acrescentou. É hora de parar e encontrar a paz, concluiu.
Entre outras reações após o ataque também, a do patriarca latino de Jerusalém, Pier Battista Pizzaballa, como nos conta Raimundo Lima.
Abbiamo informazioni ancora parziali perché la comunicazione con Gaza non è semplicissima, soprattutto oggi. Un tank, dicono per errore, ma non sappiamo, ha colpito la chiesa, direttamente la chiesa. Quello che sappiamo per certo è che ci sono 4 feriti gravi, di cui 2 estremamente gravi. Gravissimi.
Ainda temos informações parciais, porque a comunicação com Gaza não é muito fácil, sobretudo hoje. O cardeal Pierre Battista Pizzaballa, falando à mídia vaticana sobre o ataque israelense à paróquia da Sagrada Família em Gaza, confirma que várias pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave. Dizem que foi um erro de um tanque israelense, mas não sabemos. Atingiu a igreja, diretamente a igreja, explica o patriarca. Esta não é a primeira vez que a Igreja Católica em Gaza é atingida. Na noite de 16 de dezembro de 2023, outro episódio dramático ocorreu na paróquia latina da Sagrada Família, no bairro Zeitun, na cidade de Gaza. Pesados bombardeios israelenses atingiram todo o complexo, danificando a igreja, as instalações das irmãs de Madre Teresa e os painéis solares que forneciam energia vital para o prédio. Durante o ataque, 2 mulheres, uma mãe idosa e sua filha, saíram para ir ao banheiro e foram criveladas por disparos de atiradores. Equipes de socorro descreveram um pânico total dentro do complexo, onde aproximadamente 700 pessoas deslocadas estavam alojadas. O pároco padre Gabriele Romanelli, natural da Argentina, confirmou que estilhaços de artefatos atingiram diversas áreas do complexo, mas felizmente nenhum refugiado ficou ferido naquela ocasião. As conexões com Gaza e a paróquia ainda são muito difíceis, confirma o cardeal Pizzaballa, que reitera a determinação em proteger os palestinos na faixa.
Nós cerchiamo sempre de raggiungere Gaza em tutti i modi possibili, direttamente e indirettamente. Adesso è presto per parlare di tutto questo. Adesso bisogna capire cosa è accaduto, cosa si deve fare, soprattutto per proteggere la nostra gente.
Sempre tentamos chegar a Gaza de todas as maneiras possíveis, direta e indiretamente. É muito cedo para falar sobre tudo isso agora. Precisamos entender o que aconteceu, o que precisa ser feito, especialmente para proteger nosso povo. Naturalmente, precisamos assegurar que essas coisas não aconteçam novamente e, então, veremos como proceder. Mas, certamente, nunca os deixaremos sozinhos.
E poi si vedrà, insomma, come proseguire, ma certamente non li lasceremo mai soli.
E em Castel Gandolfo, Santo Padre recebeu em audiência peregrinos vindos dos Estados Unidos que participam de uma peregrinação ecumênica a Roma e Constantinopla. Quem nos traz os detalhes é Túlio Fonseca.
Mais uma pausa no período de descanso do Papa Leão XIV em Castel Gandolfo foi dedicada, desta vez, a um momento de comunhão. Na manhã desta quinta-feira, 17 de julho, o pontífice recebeu, no Palácio Apostólico, os participantes da peregrinação ecumênica ortodoxo-católica dos Estados Unidos. Dirigindo-lhes palavras de encorajamento e esperança, o Papa saudou o grupo que tem percorrido os lugares sagrados da fé apostólica.
You are all very welcome. Sorry I'm a little bit late. Several meetings scheduled this morning.
Sejam todos muito bem-vindos. Desculpem o pequeno atraso, tive várias reuniões marcadas para esta manhã, mas estou muito feliz por ter este momento para passar com vocês neste lugar maravilhoso, Castel Gandolfo. Vocês partiram dos Estados Unidos, que, como sabem, é também o meu país natal, e esta viagem tem como propósito o retorno às raízes, às fontes, aos lugares e aos memoriais dos apóstolos Pedro e Paulo em Roma e do apóstolo André em Constantinopla.
The memorials of the apostles Peter and Paul in Rome and of the apostle Andrew in Constantinople.
Deste modo, Leão XIV iniciou sua saudação ao grupo e recordou o significado simbólico da iniciativa, especialmente por ocorrer no período em que se comemora os 1700 anos do Concílio de Nicéia. O Papa também lembrou que o Credo de Nicéia, completado no Concílio de Constantinopla em 381, permanece como patrimônio comum de todos os cristãos, sendo proclamado nas liturgias de muitas igrejas. Ressaltou também a coincidência providencial entre os calendários litúrgicos oriental e ocidental neste ano, que permitiu a proclamação conjunta da Páscoa. Ao refletir sobre o sentido da esperança cristã, o pontífice exortou: sabemos que nenhum grito das vítimas inocentes da violência, nenhum lamento das mães que choram seus filhos, ficará sem ser ouvido. Nossa esperança está em Deus, e justamente porque nos alimentamos continuamente da fonte inesgotável de sua graça, somos chamados a ser testemunhas e portadores da esperança. Ao mencionar a visita que os peregrinos farão a Constantinopla, Leão XIV pediu que levassem sua saudação fraterna ao patriarca Bartolomeu e manifestou o desejo de reencontrá-lo na comemoração ecumênica pelos 1.700 anos do Concílio de Nicéia, marcada para os próximos meses. O Santo Padre também destacou os frutos do movimento ecumênico nas últimas décadas, sublinhando o gesto profético de reconciliação protagonizado por São Paulo VI e o patriarca Atenágoras em 1965, quando foi retirada a memória das mútuas excomunhões de 1054. O Espírito Santo suscitou nos corações a disponibilidade para dar aquele passo como presságio profético da unidade plena e visível. Também nós devemos continuar a implorar ao Paráclito, o Consolador, a graça de perseverar no caminho da unidade e da caridade fraterna.
The grace to pursue the path of unity and fraternal charity.
Com sobriedade e firmeza, Leão XIV reiterou que a unidade entre os cristãos não deve se transformar em disputa de primazia entre ascês. Ao contrário, deve refletir o dom da consolação prometido por Deus. O Papa concluiu seu discurso com um apelo à redescoberta das raízes da fé apostólica e à missão de testemunhar o Evangelho no mundo contemporâneo. Que esse retorno às raízes da nossa fé nos faça experimentar o dom da consolação de Deus e nos torne capazes, como bom samaritano, de derramar o óleo da consolação e o vinho da alegria sobre a humanidade de hoje.
And the wine of gladness on today's humanity.
E nesta quinta-feira, não só a audiência em Castel Gandolfo, mas também a mensagem de Leão XIV à Confederação Italiana de Sindicatos de Trabalhadores. Maria Ângela.
É necessário promover uma ordem mais humana das relações sociais, bem como sociedades pacíficas e justas a serviço do desenvolvimento humano integral e do bem da família humana. Este é o convite do Papa Leão XIV na mensagem assinada pelo secretário de Estado Vaticano, Cardeal Pietro Parolin, ao 20º Congresso Nacional da CISL, Confederação Italiana de Sindicatos de Trabalhadores, que teve início na quarta-feira no bairro Eura, em Roma, sobre o tema A Coragem da Participação. Na mensagem enviada à secretária-geral da CISL, Daniela Fumarola, Leão XIV estende seu pensamento cordial aos organizadores, palestrantes e participantes, expressando profundo apreço pelo evento que marca uma etapa significativa na atividade do sindicato, expressando a esperança de que este importante simpósio inspire um compromisso renovado com a promoção da conscientização de todos sobre as responsabilidades sociais. O Papa recomenda aos delegados que não percam de vista o objetivo comum de contribuir para aquela tranquilitas ordinis, ou seja, a tranquilidade da ordem, expressão cunhada por Santo Agostinho em De Civitate Dei. A secretária Fumarola também recebeu uma mensagem do presidente da República Italiana, Sergio Mattarella. A liberdade e a democracia na Itália e na Europa precisam da participação dos trabalhadores, escreve o chefe de Estado. Ele enfatiza o valor da escolha da CISL de colocar a coragem da participação no centro de seu congresso, chamando-a de sinal positivo e uma contribuição para o debate social e político. Em sua mensagem, Mattarella relembra o papel histórico do sindicato na construção do modelo social europeu, uma referência para os direitos de todos os trabalhadores no mundo, e lembra que a efetivação do direito ao trabalho e da remuneração necessária para uma existência livre e digna é um motor de progresso e civilização.
Raimundo Lima nos faz uma atualização da viagem à Índia do secretário para as Relações com os Estados, o arcebispo Paul Richard Gallagher.
Um lugar onde a fé e o intelecto são cultivados em harmonia, um santuário para a reflexão profunda, estudo rigoroso e crescimento espiritual transformador, onde mentes jovens são formadas não apenas como acadêmicos e pastores, mas como líderes compassivos, construtores de pontes e servidores da humanidade. Este será o novo Instituto de Teologia Malankara no Seminário Maior de Santa Maria Malankara, em Trivandrum, nas palavras auspiciosas do arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário das Relações com os Estados e Organizações Internacionais, que participou da cerimônia de lançamento da pedra fundamental na terça-feira, 15 de julho. Um momento solene que marca o início de um projeto dedicado à formação de mentes e corações, radicado na fé e no serviço à comunidade, escreveu a Secretaria de Estado na conta do X, @Terçalódia. Anteriormente, o prelado, que se encontra na Índia de 13 a 19 de julho para uma visita com o objetivo de consolidar e fortalecer os laços de amizade e cooperação entre os dois estados, celebrou a Holi Kurbana por ocasião do 72º dia dedicado ao venerável servo de Deus Mar Ivanius, que viveu de 1882 a 1953, pastor que desempenhou um papel fundamental no restabelecimento da comunhão da Igreja Sírio Malankar com Roma. Na presença do cardeal Clemens Baselius, arcebispo-mor de Trivandrum dos Sírios Malankar, Gallagher, em seu discurso de abertura na cerimônia de lançamento da pedra fundamental do Instituto de Teologia, enfatizou como a Igreja Malankar, com suas profundas raízes na tradição apostólica e vivo testemunho ao longo dos séculos, sempre atribuiu grande valor à educação, à formação espiritual e ao serviço. Hoje, este legado, composto por instituições que moldaram inúmeras vidas e comunidades, nos convoca a continuar o caminho que trilhamos em três linhas: buscar a sabedoria, promover a compreensão e servir com amor. Muito mais do que um gesto simbólico, o lançamento da pedra fundamental do Instituto Teológico serve como uma declaração de compromisso com o futuro, continuou ele, descrevendo a nova estrutura como um lugar onde as verdades atemporais da fé são exploradas em diálogo com os desafios e oportunidades do mundo moderno. Como um farol de esperança, irradiando a luz de Cristo a todos que buscam verdade e significado, o centro de formação se tornará um espaço onde as perguntas são acolhidas, as diferenças são oportunidades de crescimento e a busca pelo conhecimento é guiada pela sabedoria do Evangelho. O arcebispo prosseguiu descrevendo a nova instituição acadêmica. Será uma instituição aberta a todos, onde os marginalizados encontrarão voz, justiça e misericórdia caminharão de mãos dadas e cada indivíduo será encorajado a realizar o potencial que Deus lhe deu. Por fim, o secretário das Relações com os Estados e Organizações Internacionais expressou sua esperança de que o Instituto de Teologia Malankara seja reconhecido não apenas por seu rigor acadêmico, mas também por seu compromisso com o serviço à paz e à reconciliação, como um lugar onde os corações são inflamados pelo fogo da fé e as mentes são aguçadas para enfrentar os desafios do amanhã. Convocando os presentes a uma responsabilidade compartilhada, Gallagher convidou todos, clérigos e leigos, professores e alunos, benfeitores e construtores, a trabalharem juntos para concretizar essa visão, apoiando-se mutuamente com generosidade, incentivo e oração.
Um grave incidente foi relatado na aldeia de Al-Sura, na região de Suaida, no sul da Síria. A igreja greco-melquita de São Miguel, em Al-Sura, foi atacada e incendiada por agressores desconhecidos. A extensão total dos danos ainda não foi confirmada, já que o acesso à área é atualmente impossível devido às tensões em curso, mas as imagens que circulam nas redes sociais confirmam o ataque. No mesmo episódio de violência, 38 casas pertencentes a famílias cristãs foram destruídas pelo fogo, deixando inúmeras famílias desabrigadas. Como resultado, cerca de 70 pessoas se refugiaram em um grande salão da igreja em Shabá, onde atualmente vivem em condições precárias. Essa comunidade perdeu tudo, disse uma das fontes locais à Fundação de Direito Pontifício Ajuda a Igreja que Sofre. Eles tinham muito pouco para começar, já estavam entre os mais pobres da região e agora não têm mais nada. A violência também atingiu a aldeia vizinha de Al-Masra, embora os detalhes permaneçam obscuros. Os agressores não foram identificados, mas se acredita que o ataque esteja ligado a tensões sectárias e atividades extremistas que continuam a assolar a região, exacerbadas por anos de conflito e instabilidade no país. Em um incidente separado, as forças de segurança, em cooperação com moradores da vila de Al-Karibat, nos arredores de Tartus, frustraram uma tentativa de bombardeio da igreja maronita de Mar Elias. À meia-noite de domingo, 13 de julho, um velho veículo Lada, carregado com grandes quantidades de explosivos, armas e folhetos incendiários, foi descoberto e estacionado perto da igreja. Graças à ação coordenada das forças de segurança e dos moradores locais, uma tragédia foi evitada. Os terroristas foram capturados em uma emboscada. Esses incidentes ocorrem menos de um mês após o atentado suicida na Igreja Ortodoxa de Santo Elias, no bairro cristão de Deila, em Damasco, em 22 de junho de 2025, que deixou pelo menos 30 pessoas mortas e 54 feridas durante a liturgia dominical. Os jovens sentem-se felizes por viverem a sua vocação seguindo Cristo diariamente e servindo a Igreja. Essa é a realidade vivida no Seminário Maior de São Pedro e São Paulo, em Dili, no Timor-Leste, que celebrou recentemente o seu 25º aniversário. Esse pequeno país do Sudeste Asiático, onde mais de 90% da população é católica, recebeu a visita do Papa Francisco há pouco menos de um ano, que na Catedral da Imaculada Conceição, em Dili, havia encontrado bispos, sacerdotes, seminaristas, religiosos e religiosas, diáconos e catequistas. Ao longo dos seus 25 anos, 989 seminaristas, diocesanos e religiosos estudaram e receberam formação no Seminário Maior. Desses, 118 foram ordenados sacerdotes. Atualmente, 245 seminaristas estudam na instituição. Recentemente, o padre Alessandro Brandi, membro da Pontifícia Sociedade São Pedro Apóstolo, visitou o Seminário Maior e ele concelebrou a Santa Missa que marcou o 25º aniversário de sua fundação no pátio da igreja. O rito foi presidido por Dom Norberto do Amaral, bispo de Mariana e presidente da Conferência Episcopal de Timor-Leste. Também estava presente o bispo de Bacau, Dom Leandro Maria Alves. Durante as celebrações, além dos momentos festivos e de partilha, houve também encontros com seminaristas das outras duas instituições de Dili: o Seminário Propedêutico São João Maria Vianney e o Seminário Menor Nossa Senhora de Fátima. Atualmente, o primeiro conta com 106 jovens, enquanto o segundo com 195. Padre Alessandro teve a oportunidade de ilustrar detalhadamente a vocação e as atividades das quatro pontifícias obras missionárias, com especial destaque para a Pontifícia Sociedade de São Pedro Apóstolo e para a forma como são agalhados fundos para os subsídios que chegam à ilha para apoiar a formação dos seminaristas. Sejam seminaristas alegres, mantenham e cultivem sempre um bom relacionamento com os vossos formadores e vice-versa, foi a recomendação final do sacerdote.
No Vietnã, durante as férias escolares, entre junho e agosto, as aulas de catecismo também são suspensas. Os catequistas fazem uma pausa após 9 meses de ensino para as crianças. No entanto, eles também aproveitam esse intervalo de tempo para aprimorar seus conhecimentos profissionais no ensino de catecismo. A maioria das paróquias do país organiza cursos de curta duração para catequistas durante o verão. Recentemente, o Centro Pastoral da Diocese de Bắc Ninh, o Comitê Catequético Diocesano, organizou um curso de formação de verão dirigido a catequistas de várias paróquias da diocese. No início dos dias de formação, o padre Dominique Guignan falou sobre a situação atual do ensino de catecismo na diocese, enfatizando a necessidade de inovar os métodos e programas de ensino para adaptá-los à situação pastoral atual. O papel essencial dos catequistas, enfatizou, é atuar como uma ponte para levar a palavra de Deus às crianças, e os catequistas devem se tornar pessoas que inspiram o aprendizado do catecismo por meio do seu testemunho de vida e serviço dedicado. Na era digital atual, meninos e meninas estão absortos em seus celulares e em constante conexão com as redes sociais. A Bíblia e a pedagogia catequética apresentadas pelas religiosas no curso não apenas fornecem conhecimentos básicos, mas também oferecem abordagens flexíveis e adequadas a cada local e a cada grupo específico de catequizandos. De acordo com os dados disponíveis, o número de católicos no Vietnã hoje é de aproximadamente 7.295.000, equivalente a 7,21% da população. As comunidades católicas estão organizadas em 27 dioceses e há mais de 56 mil catequistas. Eles desempenham um papel muito importante na paróquia, ensinando catecismo a crianças, adolescentes e jovens de 4 a 18 anos. Dependendo da situação específica, o número de alunos e catequistas em cada paróquia varia. Além de religiosos e religiosas, a maioria dos catequistas são paroquianos que se voluntariam para ensinar o catecismo. E assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa desta quinta-feira, agradecendo a todos pela audiência. Até nosso próximo encontro. Música.